Em nova eleição realizada nesta semana, a Assembleia Legislativa do Paraná confirma Alexandre Cury, do PSD, como novo presidente da Casa, definição que ocorre em um momento importante para o Legislativo, que tem debatido nos últimos dias temas com reflexos diretos para a população e para o orçamento público do ano que vem.
Para falar dos desafios do novo Legislativo, que tem a mesa diretora confirmada, e outros temas que envolvem o Estado, conversamos agora com o presidente eleito da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Cury. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Juliana. Bom dia, David. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Um prazer enorme estar falando com vocês.
Obrigada, viu, deputado. Bom, a eleição do senhor é fruto de uma composição, tanto um acordo entre a base aliada do governo e o partido, o seu partido PSD, que é a maioria na casa. Como que o senhor recebe a confirmação da sua eleição pela segunda vez? E eu já quero emendar outra pergunta. O senhor já pensa em disputar cargos mais altos como governo do Estado?
Olha, Juliana, primeiro agradecer a todos os deputados de forma unânime. Fui eleito presidente da Assembleia, como você disse, o maior partido da casa, o PSD. Tivemos que realizar uma nova eleição em virtude de uma DI proposta pelo Ministério Público Federal contra 11 assembleias do Brasil. A nossa resolução permitia a antecipação do processo eleitoral interno a partir do dia 1º de agosto, mas uma liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli contra a Assembleia de Tocantins estipulou a data de 1º de outubro. Para que não houvesse uma insegurança jurídica, nós resolvemos revogar essa resolução, aprovar uma nova resolução permitindo antecipação a partir do dia 1º de novembro do ano anterior à eleição, anulamos o processo eleitoral, convocamos nossa nova eleição e eu fui eleito mais uma vez presidente na última segunda-feira. É um grande desafio que temos à frente da mesa executiva no ano de 2025 até o ano de 2027. Nesse momento, assumindo essa responsabilidade, mas eu tenho dito aos paranaenses que o PSD do Paraná, o governador Ratinho Júnior, saiu muito fortalecido das eleições municipais. O PSD venceu em quase 200 cidades do Paraná, venceu nas duas maiores cidades do estado, Curitiba e na cidade de Londrina, nas principais cidades da região metropolitana, Campo Largo, São José dos Pinhais, Colombo, e o partido terá um candidato ao governo do estado em 2026 para suceder o atual governador Ratinho Júnior. Dentro do PSD, nós temos grandes nomes que podem se apresentar em 2026. O atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, o secretário Sandro Alex, o secretário Guto Silva, o nosso vice-governador Darcy Piana, e eu me coloco como um desses nomes que pode apresentar uma candidatura em 2026. Mas, como eu disse, agora uma responsabilidade muito grande de administrar o Poder Legislativo, percorrer todo esse Paraná. Eu sou um deputado que conheço todas as regiões do estado, os 399 municípios, e se essa oportunidade aparecer, seja para um cargo maior de governo do estado, de vice-governador, de senador, eu estarei pronto se o meu partido entender que o meu nome é a melhor opção para apresentar aos paranaenses.
O senhor falava ainda há pouco que o governador Ratinho Júnior sai fortalecido, mas com a eleição para a presidência da Assembleia, o senhor também se torna ou se notabiliza como também, ao lado do governador e de outros grandes nomes que o senhor citou, como um dos grandes do PSD. E nessa composição e nessa diversidade de nomes fortes, tem um desafio importante agora para o partido e para a Assembleia em geral, que é a eleição para a CCJ. E nesse panorama são especulados nomes como o do atual presidente, o Ademar Traiano, também o deputado Luiz Cláudio Romanelli, ambos do seu partido, o PSD. Como que o senhor pretende se posicionar nessa escolha, sendo um dos nomes fortes agora do PSD, pois é presidente da Assembleia? E como que estão acontecendo essas conversas para a eleição da CCJ, que é uma das principais comissões da casa, né? É a primeira comissão em que um projeto chega e é a comissão obrigatória, inclusive, para os projetos em regime de urgência, ou seja, tudo tem que passar pela CCJ.
David, é a principal comissão da casa, né? Onde se analisa a constitucionalidade dos projetos. Todos os projetos iniciam pela Comissão de Constituição e Justiça. É praxe na casa, no meio do mandato, a renovação de todos os presidentes de comissões. Mas no caso da CCJ, o atual presidente, deputado Thiago Amaral, foi eleito prefeito da segunda maior cidade do Paraná, que é a cidade de Londrina. E nós teremos agora, no final do ano, uma nova indicação para quem será o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Para explicar para a população, essas indicações para os membros das comissões são feitas pelas bancadas. O PSD é o maior partido da Assembleia Legislativa, tem direito a 4 integrantes na Comissão de Constituição e Justiça. E eu quero conduzir essa questão da mesma forma que eu conduzi a eleição da mesa, com muito diálogo, de forma democrática, com alinhamento, para que a gente possa decidir e não ter a necessidade de ocorrer um bate-chapa. Quero conversar com o deputado Traiano, com o deputado Romanelli. Nós temos um outro deputado que também postula a presidência, que é o deputado Márcio Pacheco, e nós vamos caminhar para que haja um entendimento, para que um deputado com muita experiência assuma a Comissão de Constituição e Justiça, porque nesse momento não é interessante para a casa que haja um bate-chapa na maior comissão e na mais importante comissão da casa. Então vamos buscar um entendimento em um alinhamento para que de forma única a gente decida aí o próximo presidente da CCJ.
O senhor encara isso como uma grande prova desse primeiro desafio como presidente da casa ou não?
Eu acho que, claro que é um desafio importante, mas não maior do que a eleição da mesa. A eleição da mesa, nós temos hoje dentro da casa deputados com diferentes ideologias, deputados que têm suas posições firmes e conseguimos um entendimento. Na minha chapa, nós temos deputados da situação, temos deputados da oposição, temos deputados do Partido dos Trabalhadores, respeitamos a proporcionalidade com a presença de duas mulheres e pela primeira vez na história uma mulher ocupa o cargo de primeira vice-presidente. Então, foi com muito diálogo que nós conseguimos construir essa chapa única que foi eleita na última segunda-feira. E é dessa forma que nós vamos fazer na Comissão de Constituição e Justiça. Quero sentar com os deputados, mesmo os membros da mesa executiva não podendo participar das comissões. Eu, como presidente da casa, tenho que assumir essa condução. Você falou muito bem, é um desafio, uma tarefa árdua, que não é fácil, mas com muito diálogo, de forma democrática e buscando sempre o entendimento e o alinhamento, nós vamos sentar e vamos chegar aí a uma decisão de quem vai assumir a Comissão de Constituição e Justiça nos próximos 2 anos.
Estamos conversando com o presidente eleito da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Alexandre Cury. Deputado, a Assembleia ontem foi reconhecida como um dos órgãos legislativos mais transparentes do país, recebeu o selo diamante do Programa Nacional de Transparência Pública. No estudo desse ano, o indicador saltou de 60 para quase 95%. E a minha pergunta é, o que foi feito na prática para garantir esse resultado na casa? E o que ainda falta ser feito nesse sentido?
Olha, Juliana, ontem um dia histórico, um dia importante para a Assembleia Legislativa do Paraná. Claro que transparência é obrigação de todo órgão público. Eu não estou aqui me vangloriando, não estou aqui pedindo nenhum aplauso. Mas é um salto extremamente importante, porque, como você disse, o ano passado a Assembleia do Paraná era a 7ª mais transparente do Brasil. Atingiu um índice de 60% de transparência. No outro dia, a mesa executiva se reuniu, não ficou satisfeita com esse resultado e nós determinamos a instauração de uma comissão composta por servidores da casa para analisar ponto a ponto do que os tribunais de contas tinham colocado em relação ali à falta de transparência por parte da Assembleia Legislativa. Um ano de trabalho, ontem na cidade de Foz do Iguaçu, mais um estudo anunciado pelos tribunais de contas, e a Assembleia do Paraná saltou de 60% para 95% no índice de transparência. Hoje nós somos a 4ª Assembleia mais transparente do Brasil e estamos entre as 5 Assembleias do Brasil que receberam o tão sonhado selo diamante de transparência. Nós avançamos como a elaboração de um novo portal de fácil acesso à informação por parte da população do Paraná. Hoje, todos os números dentro da Assembleia Legislativa estão colocados no nosso portal. Hoje, a população entra no nosso portal e sabe quem é o servidor nomeado, sabe o salário desse servidor, sabe onde ele está lotado e qual é a sua função. Foram esses pontos que nós avançamos e por isso que nós conseguimos conquistar ontem o selo diamante de transparência. Publicidade. A população do Paraná tem o direito de saber o que acontece dentro da Assembleia Legislativa. Avançamos muito na nossa economia. Isso foi um ponto muito importante para que nós conquistássemos o selo diamante. Somos a única Assembleia do Brasil que devolve 30% do seu orçamento. Esse ano são 402 milhões de reais de dinheiro público, dinheiro da população do Paraná, devolvido para o Poder Executivo, e o governador Ratinho Júnior está aplicando 100% desses recursos em investimentos no Paraná. Também avançamos na presença da Assembleia Legislativa no interior do Estado, através da Assembleia Itinerante, que permitiu que aquela população que muitas vezes não consegue vir até a capital do Estado, até a sede do Poder Legislativo, conversar com o seu representante político, permitiu que essas pessoas pudessem conversar com os seus deputados, trouxessem as suas reivindicações, as suas reclamações. Então, esses pontos nós avançamos. E é claro, não paramos dessa forma. Vamos continuar avançando com a transparência, os nossos servidores comissionados da administração, servidores de carreira, agora, para entrar e sair da Assembleia, passam por um reconhecimento facial para controle de presença desses funcionários, e queremos manter o ano que vem esse selo diamante. Por isso nós vamos manter essa comissão que foi instaurada para cuidar da transparência da Assembleia, trazendo semanalmente novos pontos. Vamos avançar na sustentabilidade, prédio inteligente na Assembleia com energia solar, acabar com o desperdício de água, acabar com o uso do papel. Vamos trazer inovação para a Assembleia Legislativa, inteligência artificial. Estamos conversando com a Google para assinar o mesmo convênio que o governo do Estado assinou, para trazer essa inteligência artificial, para desburocratizar, para facilitar, para dar mais publicidade. Então nós vamos estar permanentemente cuidando da transparência, da inovação, da sustentabilidade e, como eu disse, avançar na economia. O ano que vem queremos fazer uma devolução recorde para o governador Ratinho Júnior, para o governo do Estado, atingir 500 milhões de reais. Mais de 30% do orçamento que o governo do Estado repassa para a Assembleia, nós vamos devolver para o governador aplicar nos municípios do Paraná.
Ainda nesse tema, e encaminhando já para o final da nossa entrevista, presidente, tem sido uma tônica nos últimos anos a votação de projetos importantes na Casa em regime de urgência. Projetos que, e aqui não estou falando sobre o mérito das demandas, estou falando especificamente sobre o procedimento. Projetos que dividem tanto a população, como as terceirizações ou repasse para iniciativa privada de parte da Copel, agora da Celepar, antes um pouco em relação àquele projeto parceiro da escola. São iniciativas que dividem a população, que gente defende, gente que é contra, mobilizações sociais, passeatas, muitas vezes. Votar esses projetos, e aí é muito do contexto, a gente entende essa situação, mas votar esses projetos repetidamente em regime de urgência não diminui também um pouco a transparência desejada em relação à análise efetiva do trabalho que é desempenhado na Assembleia? Como que o senhor pretende se posicionar em relação a esses temas e em relação ao decreto de regime de urgência no futuro?
Olha, David, eu defendo, e é o que eu quero fazer já no início do meu mandato, uma alteração também do regimento interno. Eu concordo com você que muitas vezes o regime de urgência não permite o amplo debate, mas infelizmente o regimento permite em que possa postergar essa votação. E muitas vezes há uma emergência, uma urgência para o governo do Estado receber essa mensagem aprovada ou não. Mas eu, como presidente, quero debater antecipadamente esses projetos. Já pedi ao chefe da Casa Civil, ao governador, que esses temas sejam debatidos antecipadamente para que, quando cheguem na Assembleia Legislativa, os deputados já tenham conhecimento dessa matéria. Mas a gente também tem que fazer críticas, porque a oposição joga com muito populismo. Nós estamos aí nesse projeto que a oposição diz que é polêmico em relação à privatização da Celepar. E é bom esclarecer, a Assembleia do Paraná está apenas autorizando o início de um estudo para uma possível privatização lá na frente. Não existe nenhum valuation, não existe um modelo já definido se será privatizado ou não. A Assembleia está apenas dando uma simples autorização para que o governador comece um estudo. Da mesma forma, a reestruturação da Polícia Militar. A oposição, os deputados, 54 deputados, há mais de 60 dias têm conhecimento dessa tabela que será votada para reajustar o salário dos policiais militares. E é lógico, eu posso aqui dizer a você, não conheço um deputado na história da Assembleia que não queira dar um aumento maior para os professores, para os policiais, mas nós temos que ter responsabilidade. E antes desse projeto ser votado, nós nos reunimos com o secretário da Fazenda, nós nos reunimos com o chefe da Casa Civil e recebemos os dados, as informações, o orçamento do Estado, e o Estado chegou no limite em que podia ser reajustado. E é claro que o debate acontece e se vem o regime de urgência e a oposição faz essas críticas pela falta de oportunidade, mas esse debate já ocorre há mais de 40 dias, a oposição já tinha conhecimento de toda a tabela do que poderia ser votado. E é o caso agora de um outro projeto que a oposição também considera polêmico, que é a questão de uma reestruturação, uma desburocratização nas licenças ambientais. Nós, quando recebemos esse projeto, vimos que precisava de algumas alterações, discutimos com a oposição e vamos demorar aí 2 a 3 semanas para votar esse projeto. Mas eu quero aqui assumir um compromisso desse debate antecipado com a oposição para que a população do Paraná tenha total conhecimento, ampla transparência do que será votado na Assembleia Legislativa nos próximos 2 anos.
Conversamos com o presidente eleito da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Alexandre Cury. Muito obrigada, deputado, pela entrevista. Um ótimo dia para
você. Obrigado, Juliana. Obrigado, David. Obrigado aí. Um grande abraço a todos os ouvintes da Band News.